Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A partir deste momento, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Minha senhora.
Bom dia.
A senhora quer falar com quem?
Não é da sua conta, seu chinês.
Senhora, desculpe, mas não chinês, não Japão, não. A senhora deseja...
Não desejo nada, seu coisa alguma. Eu sou uma moça solteira, religiosa e decente. Eu não tenho desejo.
Mas senhora, desculpa, não.
Ah,
mas
o senhor é um pouquinho intrometido ali da conta, não é? Ah, meu Deus do céu. Eu não agonia danada e esse não sei o que diga fazer indagações, senhor.
Quem sabe se eu não pode ajudar,
claro, né? Que não pode. O senhor é polícia, é?
Não, polícia é
uma... Então, víspora. Eu vim aqui para falar com o inspetor Santos. Eu quero falar com um homem da polícia. Um homem de respeito, um homem ilustre. E não com um trinca-espinhas qualquer.
Com dívida, licença da senhora. Minoro não é isso que a senhora disse, não.
Isso o quê?
Isso de trinca-trinca...
Trinca-espinhas?
Isso.
Pois não é outra coisa. Um japonês muito cheio demais e quandos. Muito sem propósito. Abilhudo, metidiço, enxerido.
Nossa, Minoro pede humildemente desculpa à senhora, mas não entendeu nada do que, apesar da senhora, disse.
Eu me entendi, é o que basta. Onde é que está o inspetor Santos? O
inspetor Santos ainda não chegou, não? Minoro também está esperando o justiça me inspetor.
Já sei. Ah, o senhor também tem um crime, não é? Matou sua mulher?
Não matou.
Matou outro?
Não matou outro.
Mas afinal de contas, o que foi que você matou, hein? Se não foi a sua mulher, nem o outro, qual foi o seu crime?
Minoro pede humilde desculpa, mas não contentar a senhora, não. Mas Minoro não criminoso. Minoro lisonjeado em ser amigo do ilustre inspetor.
Mas por que você não disse logo? Fica aí cheio de voltas e eu perdendo o meu precioso tempo.
Não acontece... Oh.
Bom dia,
ilustre amigo.
Ai, Minoro... até que fim, inspetor. Ó, estava esse japonês de mau pelo me esgotando a paciência e nada do senhor chegar. Olha, o senhor tem que me ajudar. Só o senhor pode me valer. Olha, me acuda, inspetor. Me ajude, pelo amor da Virgem. Eu assim vou acabar ficando louca. Fico matusquela, tensa e não sei o que mais. Ah, deixa de seu japonês. Me respeite.
Afinal de contas, o que foi que aconteceu, minha senhora? Em que posso ajudá-la?
O que aconteceu? Estão armando uma porção de armadilhas lá em casa.
Armadilhas? Não entendo.
Armadilhas para matar alguém, inspetor. Armadilhas de morte.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Armadilhas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Sente-se, minha senhora. Acalme-se e conte detalhadamente o que está se passando com a senhora.
Muito obrigada, inspetor. Tá vendo, seu japonês? Como é que um homem fino sabe tratar as pessoas? Muitíssimo obrigada, inspetor.
Tá. Adiante.
Adiante o quê?
Adiante,
o senhor que está se adiantando. O caso é meu e eu vou contar para o inspetor.
Muito bem, mas enfim...
Olha,
enfim,
seu inspetor, é que lá em casa... Na minha não, Deus me livre. Na casa onde eu trabalho, viu? Por lá estão acontecendo uma porção de coisa esquisita. E eu vim em segredo pedir ao senhor que dê uma olhadinha por lá.
Vamos por partes, minha senhora.
Sim, senhor.
Antes de mais nada, onde é que a senhora trabalha?
Ah, na casa do seu doutor Ronaldo, sim, senhor.
E onde fica a casa do seu patrão?
No Leblon, sim, senhor.
E o que é que está acontecendo de errado por lá?
Tudo.
Tudo?
Está tudo errado naquela casa. Olha, se eu já tivesse arranjado outra casa para onde ir... Mas não é fácil, não. Pois fica sabendo, senhor, que aquilo por lá é uma pouca vergonha. Nossa senhora, me valha. O patrão liga mais para a secretária lá dele do que para a patroa. A patroa, por sua vez, dá mais importância ao advogado do que ao patrão. É uma casa de orates.
É, senhora, licença, desculpe, casa de quê?
De orates, seu ignorante.
Orates?
Casa de gente pinel que nem você.
E pelo que eu estou entendendo, seu patrão e sua patroa mantêm romances com a secretária e o advogado, respectivamente.
Isso mesmo. O que respectivamente é uma respectiva pouca vergonha.
Bom, mas isso não é caso de polícia, minha senhora.
Ah, eu chego lá. O caso de polícia é muito outro. Caso de polícia são as armadilhas que deram para armar lá em casa.
Na sua casa não, na do seu patrão.
Enxerido, somente disso. Indivíduo sem como, quando, talvez, nem conjecturas. Alguém lhe perguntou quantos dentes tem na boca?
Não.
Pois então fecha a tramela, que em boca fechada não entra mosca. Mas como eu ia dizendo, antes desse energúmeno aqui nos interromper, inspetor, olha, deram para armar umas armadilhas, viu, que se derem certo vão acabar matando alguém. Primeiro foi a secretária do patrão que caiu da escada da biblioteca. Depois foi o patrão que tomou por engano o remédio errado. Depois o senhor doutor Evércio, que quase perde a direção do carro e vai de encontro ao muro. Por fim, a patroa ia morrendo eletrocutada na banheira.
Eletrocutada na banheira?
Aí você divide. Não, viu, seu amarelão? A dona Sinira mandou que eu preparasse o banho para ela e eu assim fiz. Querido. Pois enquanto ela se preparava no quarto, viu? Alguém, uma alma danada por certo, arrancou o fio do chuveiro elétrico e meteu na água. Se a pobre não visse a tempo, estava frita.
Agora eu entendo. E a senhora diz que suspeita de que essas coisas tenham sido armadilhas preparadas por
isso
alguém.
Isso mesmo. Sim, senhor inspetor. Armadilhas.
Mas preparadas por quem?
Aí, eu sei. Se soubesse, eu não vinha aqui chamar a polícia. Olha isso. Se eu preciso ir até lá, dar um jeito naquilo, inspetor.
Mas se ninguém pediu minha presença na casa...
Mas como não pediu? E eu? Eu não sou alguém, não, é?
A senhora é alguém.
Ah...
Mas, no caso, quem teria que pedir minha ajuda seria seu patrão ou sua patroa. Com licença. Alô? Departamento de Polícia Judiciária?
Ah, é o inspetor Santos.
Ele mesmo?
Oh, depressa, inspetor. O senhor precisa vir à nossa casa imediatamente. Aconteceu uma tragédia, um crime.
Um crime?
Sim.
Mas de que se trata? Onde a senhora mora?
Eu moro aqui no Leblon. Acabo de descobrir minha irmã apunhalada no quarto de dormir. Por favor, inspetor, venha depressa.
Pois não, minha senhora. Diga o endereço, por favor.
Sim, rua Aperama 489.
Muito bem. Não toque em coisa alguma. Eu vou já para aí.
Sim, muito obrigada, inspetor. Mas, por favor, venha depressa.
Até já.
Foi um crime, inspetor?
Sim, minoro. Assassinaram a mulher no Leblon.
No Leblon? Rua Aperama 489.
Como é que a senhora sabe?
Ai, a minha casa? Ah, não, minha não. Do meu patrão. Mataram a patroa? Ah, eu sabia. Eu sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, alguém ia cair numa das armadilhas.
Vamos até lá, minoro. A senhora pode vir conosco, dona...
Luzia. Luzia Graciema, da Anunciação Balduino. Uma criada de vossa senhoria. Olha, deixa de risar, hein, seu japonês. Muito riso, pouco siso, hein?
Chegou ontem, tarde da noite, de São Paulo. Fui dormir no mesmo quarto que meu marido e dei o meu quarto para ela. Quando foi hoje de manhã, quando eu vi que não descia o café, subi para acordar. Foi então que a encontrei.
Nossa! Eu não sabia que a dona Cecília tinha dormido no seu quarto, patroa. Eu nem vi quando ela chegou.
Quando Cecília chegou, já era muito tarde. Você já havia se recolhido e Sinira preferiu dar seu quarto para a irmã e ir dormir no meu.
O senhor e a sua esposa dormem em quartos separados?
Sim, inspetor. Temos dois quartos com um banheiro privativo. É melhor. Um não interfere nos hábitos e na arrumação do outro. Temos quartos de hóspedes, mas um estava ocupado pelo Elvésio, meu advogado e amigo da família. Como o outro quarto não estava preparado para receber alguém, por uma noite solucionamos o problema.
Quantas pessoas estavam na casa ontem à noite?
Eu, o meu marido, Cecília e Elvésio.
Criados?
Apenas Luzia dorme na casa. O chofer vai embora depois que me traz do escritório. À noite é o mesmo guia.
Temos também uma cozinheira e uma mocinha que faz a arrumação da casa. Mas também não dormem aqui. Chegam por volta das 9 horas. Luzia é quem prepara o café da manhã. Hoje eu estranhei a sua ausência.
Eu explico a ausência de Dona Luzia. Ela foi à minha procura.
Como? Então Luzia sabia do que aconteceu?
Não, mas foi me contar a respeito de algumas armadilhas que, a seu ver, estão sendo preparadas para os moradores da casa.
Armadilhas? Meu Deus! Você teve coragem de ir incomodar o inspetor com suas manias, Luzia?
Mania? Pois vão acreditando que é minha mania. Então a senhora quase não ia morrendo eletrocutada na banheira?
Oh, mas aquilo... um simples acidente. Ô, inspetor, o fio do chuveiro elétrico há muito que estava despregado da parede. Foi relaxamento nosso. Nunca pensamos que o fio pudesse desprender-se e cair dentro da banheira justamente na hora em que alguém estivesse tomando banho. Simples coincidência.
Coincidência. Quem quiser que vá atrás disso. Coincidência. Pois sim. E o patrão que quase morreu envenenado? Foi coincidência também trocar o remédio dele por veneno?
Vidros iguais, inspetor. Perderam o rótulo e eu, por enquanto, ia tomando uma dose de veneno.
Olha, o que me admira é a calma dos senhores. Minha gente, é preciso abrir os olhos. E o carro do doutor Elvésio? A direção estava enguiçada propositadamente.
Bom dia, inspetor.
Bom dia. Eu
sou o doutor Elvésio Moreira Lopes, advogado. Prazer. Da família e amigo também.
Prazer.
A Luzia anda perturbada com os últimos acontecimentos. Meu carro precisava de uma vistoria, mas eu, o senhor sabe, vou hoje, vou amanhã e fui adiando. Adiando até que aconteceu o pior. Um acidente perfeitamente explicado.
Quem quiser que aceite essas explicações. Eu não. E dona Dora, que despencou da escada e quase morre? Escapou de quebrar as costelas ou mesmo partir o crânio por um trício?
Ora, por favor, Luzia. Outro acidente como os anteriores.
Mas desculpe, minha cara, dona Cinira, mas eu não concordo com a sua hipótese. Para mim, alguém estava interessado em me atirar da escada abaixo. Eu senti perfeitamente alguém agarrando a escada e fazendo-a deslizar pelo trilho.
Deslizar pelo trilho? Uma escada? Não compreendo.
Eu explico. E depois o senhor mesmo poderá ver. Minha biblioteca é bastante grande e tenho livros em todas as paredes, indo até o teto. Ora, para alcançar os livros colocados mais acima, eu instalei uma escada com carretilhas embaixo e presa em cima a um trilho por onde corre de um lado para o outro. Dora estava no alto da escada e ocorreu que a mesma deslizou inadvertidamente, provocando o tombo.
É, mas para mim, alguém escondido atrás da porta empurrou a escada.
Doutor Ronaldo, gostaria de ver sua biblioteca.
Pois não, inspetor. Venha comigo, por favor.
Com licença. Venha, Minoru.
E vamos, inútil, inspetor. É licencinha, senhora. Licencinha, não?
Aqui está a biblioteca.
Nossa, que mundo derivo. Ele vai do chão até o teto, não?
E ali a escada fatídica.
Interessante. Escada colhe de um lado para o outro, volta da parede, não?
Exatamente.
Onde estava a escada quando sua secretária caiu dela? Oh,
segundo Dora, a escada estava aqui.
Mas onde? Vai botar no lugar? Aí.
Exatamente ao lado da porta de acesso à biblioteca. Uhum. Não seria de todo impossível uma pessoa do corredor empurrar a escada sem que a secretária visse quem era. Estas bengalas aqui no corredor
fazem parte da minha coleção. Eu coleciono bengalas antigas. Eu tenho mais lá em cima, em meus aposentos.
Muito bonitas.
E algumas raríssimas. Mas o senhor não vai examinar o corpo da pobre Cecília?
Os peritos ainda estão examinando o local. Vi tudo de relance quando cheguei. Depois que os peritos forem embora, voltarei ao local do crime.
Local do crime. Eu me pergunto quem teria interesse na morte de minha cunhada.
Era rica?
Não, senhor. Recebi uma pensão deixada pelo pai.
Casada?
Não, solteira. Solteirona, para dizer melhor.
Solteirona e pobre. Também não era nenhum tipo de beleza. Qual poderia ter sido o motivo do crime? Algum desafeto?
Bom, eu não sei se estou cometendo alguma leviandade, mas Cecília foi noiva de Alvésio durante 2 anos. Depois, bem, o noivado foi desfeito e Alvésio ficou noivo de Cinira.
De sua esposa? No entanto, ela casou-se com o senhor.
Sim. Eu era um partido melhor.
Desculpe a franqueza, doutor Ronaldo, mas o senhor mesmo, sabendo que Dona Sinira casava-se com o senhor por interesse, aceitou-a?
Eu era ainda jovem e inexperiente. Filho de papai rico, estava acostumado a comprar tudo quanto queria. Achei que podia muito bem comprar uma esposa. Mas não estou me queixando, não. Eu e Sinira nos damos muito bem.
Sim, mas dormem em quatro separados, não?
É mais prático.
Muito bem. Se o senhor não se importar, eu usarei essa biblioteca como gabinete de trabalho.
Esteja à vontade, inspetor. Eu não poderei sair, mas pelo menos posso acertar alguns assuntos com o Elvésio. Se me permite...
Pois não. Ficarei aqui com o Minoro e peço-lhe o favor de me mandar sua secretária.
Mandarei, sim. Mas aconselho a não dar muita importância ao que ela disser. Dora anda nervosa.
Muito obrigado pelo aviso.
Com licença.
Pois não. E então, Minoro, o que é que você acha de tudo isso?
É confuso muito, não? A empregada, embora seja meio bilé, como é que se diz mesmo?
Biruta ou lelé da cuca?
As duas coisas, não. Biruta, pois eu acho que ela tem razão, não? Alguém pretendia matar alguém nessa casa.
As duas coisas, biluleca. Mas acontece que matou a pessoa errada, Minoro.
Como? O senhor quer dizer que moça foi assassinada por engano?
Isso mesmo. Quem assassinou Dona Cecília pretendia apunhalar a dona da casa. Não contava, porém, com a troca de quartos.
E noite, inspetor, como sempre, está com a razão, não? Deve ter sido isso mesmo, não? E a pobre da senhora morreu inocente.
Minoro.
Senhor?
Suba naquela escada.
Mas vai subir na escada onde a moça caiu?
Isso mesmo. Eu vou até o corredor.
Tá, então eu vou.
Não. Hã? Não mude a posição da escada. Foi aí que o senhor Ronaldo disse que ela estava quando a moça sofreu o acidente. Eu não demoro. Fique aí mesmo, Minoro.
Tá bom, tá certo. Engasado muito, não? E no despertar o desaminoro subir na escada, vai embora. Será que vai demorar muito? Vou ficar aqui. Ei, que é isso? Quer me jogar Minoro no chão, hein? Então, espera aí, vamos com calma. Esse é eu.
Fui eu, Minoro.
Inspetor?
Mas não se assuste que não empurrei a escada com força suficiente para tirá-la ao chão.
É, mas deu para assustar, não? Para que essa bengala na mão, inspetor?
Para puxar a escada. Foi assim que alguém fez com a secretária. Usando o cabo de uma das bengalas, puxou a escada com muita força, fazendo-a correr no trilho e lançar a moça ao chão. Engenhoso, não, Minoro?
É, muito engenhoso, não? Eu acho muito perigoso, isso sim, não?
O senhor está de acordo comigo, inspetor?
Inteiramente, senhorita. Alguém tentou mesmo atirá-la de mau jeito da escada abaixo.
É, só podia ter sido uma pessoa.
Quem?
Quem senão Sinira? Ela não suporta a minha presença nesta casa, embora finja aceitar-me.
Sim, e por que Dona Sinira a detesta tanto?
Por causa do Ronaldo.
Do doutor Ronaldo?
Ora, sejamos honestos, inspetor. Existe um romance entre Ronaldo e eu. Da mesma maneira como existe um romance entre Sinira e o Elvésio, né? Tanto Sinira como Ronaldo fingem aceitar a situação. Mas, na realidade, cada qual gostaria de se ver livre do outro para poder unir a sua vida à pessoa de quem realmente gosta.
Ou então as pessoas alvos do amor de cada um dos dois gostaria de ver o rival morto.
É uma acusação a mim?
Não. Eu não estou acusando ninguém. Apenas aventei uma possibilidade. Tanto Dona Sinira poderia querer ver a senhorita morta, como a senhorita poderia desejar o mesmo a respeito da esposa de seu patrão. O mesmo ocorre com relação ao Dr. Ronaldo e ao Dr. Elvésio. Não está de acordo comigo?
Posto assim, dessa maneira, a coisa parece viável. No entanto, o senhor...
No entanto?
Eu estou fora de suspeitas. Não se esqueça de que fui vítima de uma armadilha.
A senhorita acredita na hipótese de Luzia?
Claro, mas é claro. A Luzia não é nenhuma louca. É uma mulher inteligente que enxerga longe e, pela sua formação moral e religiosa, não admite certas coisas.
Compreendo. Muito obrigado, senhorita Dora.
Não entendi que...
Se não fosse incômodo, eu gostaria que mandasse o senhor Elvésio até aqui.
Eu mandarei. Com licença.
Pois não. O que achou, Minoro?
moça muito bonita, não? E também ela fala muito franco, não?
Às vezes a franqueza aparente É um modo de esquivar-se de suspeitas.
Escritura, o senhor desconfia da secretária?
Até prova ao contrário, eu desconfio de todos. Confiando em todos ao mesmo tempo, claro.
O senhor não confia desconfiando, não? Engraçado muito, não?
Foi a criada. Depressa, Minoru. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá.
A Rádio Nacional está apresentando o Teatro de Mistério, que tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Armadilhas.
Queriam acabar com a fome de mim? Ai, meu Deus, eu não fico mais nessa casa, eu não fico.
Por favor, acalme-se, Luzia. Tome esse calmante.
Dê-me livre e guarde. Ai, pra eu morrer envenenada como o doutor Ronaldo escapou de morrer.
Confie em nós, Luzia.
Pois sim, não vê? Pois se prepararam uma armadilha até pra pobre de mim. Vai ver que foi porque eu chamei a polícia.
O que foi que aconteceu, afinal?
O senhor tá vendo aquele ferro ali no meio do chão?
Um velho ferro de engomar?
É, sim, senhor.
O que é que tem de mais?
Olha, tem que colocaram ele no alto da porta. E quando eu entrei, eu quase recebi com ferro pela cabeça dentro. Era morte certa. E não fico mais aqui, não.
Um ferro de engomar colocado no alto de uma porta. O expediente é antigo e costuma surtir efeito. É, Luzia, foi uma sorte você escapar.
Ai, que sorte de nada. Eu sou uma mulher temente a Deus. Eu ando sempre bem acompanhada. Eu não sou gente sem Deus nem crença, não, senhor.
Acredita agora que Luzia tinha razão, inspetor?
Eu sempre acreditei, senhorita Dora.
O quê? O senhor acha que a história das armadilhas...
Tem razão de ser. Alguém nesta casa está interessado em assassinar alguém. Pena que tenha morto durante a noite passada a pessoa errada.
A pessoa errada, inspetor?
Como assim? Dona Cecília estava dormindo no quarto pertencente à Dona Cinira. Não é assim?
Sim, sim, mas... Não. O senhor não está querendo dizer que alguém tentou assassinar Cinira.
Exatamente isso.
Canalha! Foi você! Vamos, não negue! Foi você! Só podia ter sido você!
Pare com isso, pare. Cinira! Pare com essa cena ridícula!
Só pode ter sido ele. Quero que eu morra para poder se casar com essa.
Olha, se disser mais uma palavra que seja, eu me esqueço que tenho educação e lhe
faço. Você é o quê, sua aventureira?
Você não tem nada com a minha vida.
As Maria do céu, as Marias, Maria, meu Deus do céu. Que inferno que eu vim cair, meu Deus. Mas há de chegar o dia do juízo final. Cada um há de pagar pelos seus erros.
Pare com isso! Pare com isso!
E aqui ninguém entende mais ninguém, não?
E você acha graça essa, o amarelão de uma figa? Isso é uma infelicidade, viu?
Eu nada tenho a ver com a vida particular de cada um dos senhores. Se estou nesta casa é porque fui chamado. Ocorreu um crime, um assassinato. E estou propenso a acreditar que foi assassinada a pessoa errada. Quem entrou naquele quarto e apunhalou Dona Cecília... Pretendia apunhalar Dona Cinira.
Deus, que me perdoe.
As armadilhas de que fala Luzia também são verídicas. E a acreditar na veracidade dos fatos, todos aqui desejam a morte um dos outros.
O que é que o senhor está querendo dizer, inspetor?
O senhor é um homem inteligente. Se cada um dos senhores sofreu um acidente preparado, isso indica que os outros prepararam estes acidentes.
O que eu disse? Armadilhas. Armadilhas. Sempre armadilhas.
Cale-se, Luzia. Cale-se. Você já passou da conta. Coloque-se no seu lugar.
Aí, vou pôr no meu lugar mesmo. Mas o meu lugar não é nessa casa, onde o castigo chegará mais cedo ou mais tarde. Meu lugar é bem longe daqui. Eu vou me embora.
Não, Luzia, não, não, não.
Senhor?
Ninguém pode deixar esta casa enquanto o crime não for solucionado.
Então, eu estou presa?
Não, não. Apenas peço-lhe. Peço. Entende? Que fique até que tudo se conclua.
Nada como uma pessoa educada, fina e inteligente para lidar com a gente.
Muito obrigado.
É como o senhor está pedindo, eu fico.
Peço-lhes que voltem a seus afazeres enquanto eu e Minoru vamos ao quarto onde ocorreu o crime.
Muito bem, inspetor. Dora, venha comigo. Eu preciso ditar-lhe umas cartas.
Com licença. Inspetor, eu estarei no jardim de inverno. Vou tomar um aperitivo. Talvez acalme meus nervos descontrolados. Aceitam também, Alvésio?
Sim, sim, eu acompanho. Vamos.
Que vergonha! Há de vir o castigo. Os maus não podem ficar impunes.
Venha conosco, Luzia. Vamos até o quarto onde assassinaram a irmã de sua patroa.
Ora essa. Mas por quê?
Tenho receio de que lhe preparem uma nova armadilha. Compreende? Vamos.
Ah, se vou, eu já estou lá. Sai da frente, seu chinês. Sai. E deixa passar. Sai da frente.
Veja, Minoru, a cama desfeita com os lençóis ainda manchados de sangue.
Ai, coitadinha.
Inspetor, desculpe pergunta, mas o senhor acha mesmo que mataram a pessoa errada?
Eu disse certo, né, seu China?
Minoru não China, moça. Minoru Zapon, não?
Ah. Sim. O assassino não sabia que era a dona Cecília quem dormia nesta cama. Sua intenção era matar a dona Cecília.
Isso mesmo. Deus do céu. Essa casa enlouquece as pessoas. Tomara eu já poder ir embora.
Você irá tão logo tudo se resolver.
Inspetor, a arma do crime foi uma faca, não?
Sim. Os rapazes levaram para um exame mais acurado. Uma faca usada em cozinha.
Usaram uma das minhas facas? Um desaforo? Onde já se viu?
É, vamos descer.
Ora.
Não tem mais nada que interesse. Vamos lá. Senhor Elvésio, controle-se. Eu preciso que o senhor responda a algumas de minhas perguntas.
Eu estou perfeitamente bem, inspetor. Pergunte o que quiser.
O senhor foi noivo de Dona Cecília, não foi?
Sim, é verdade.
Mas desmanchou o noivado por causa da irmã, ou seja, por causa de Dona Cinira, não é certo?
Certo. Quem lhe formou não mentiu, embora tenha sido leviano.
E mesmo depois de Dona Cinira abandoná-lo para se casar por interesse, o senhor ainda continuou gostando dela?
Ronaldo é imensamente rico. Tomou-me para seu advogado particular e me deu uma situação privilegiada, eu não nego.
Desculpe o meu espanto, mas nunca vi tanto calculismo na minha vida. O senhor e Dona Cinira se submeteram a tudo pelo dinheiro do senhor Ronaldo.
Que fazer? Eu sempre fui pobre. Eu não poderia dar a Cinira o que ela desejava.
Compreendo. Planejaram assassinar o senhor Ronaldo para que Dona Cinira herdasse tudo, não foi isso?
Não se atreva a fazer semelhante acusação sem provas. Posso processá-la por difamação.
Mas eu não fiz uma acusação formal, e sim uma pergunta.
Que não merece resposta. Será só o que desejava de mim?
Pode ir.
Com licença.
Pois não.
Doutor Evésio saiu danado da vida, não?
É isso que se vê entre a gran finagem, só isso.
Mas aí, Pedro, quem terá assassinado a moça?
Eu tenho uma desconfiança. Resta apenas conseguir algumas provas.
O senhor tem desconfiança? Desconfiança de quê?
Minoru, no devido momento eu lhe direi. Mas por uma palavra aqui, outra palavra ali, eu creio que cheguei ao verdadeiro culpado.
Ah, sim?
Mas nada mais estamos a fazer nesta casa por hoje. Vamos embora, Minoru.
Sim, vamos embora.
Não! Solte-me! Não! Socorro! Socorro!
Não
vejo!
Não vejo o que houve, eu vejo! Não vejo!
Está se passando aqui?
Não vejo!
Tentaram estrangular-me. Alguém me atacou enquanto dormia. Felizmente consegui lutar e desvencilhar-me.
Tentaram estrangulá-lo, mas não é possível.
Claro que é possível. Vejam aqui a corda de nylon.
Então é verdade.
O que aconteceu, meu Deus? Eu ouvi uma barulheira.
Tentaram estrangular meu vestido.
Ai, Deus, seja louvado.
Eu vou telefonar para o inspetor agora mesmo. Isso não pode continuar assim. Não estaremos seguros dentro de casa enquanto o assassino não for desmascarado. Eu vou ligar para o inspetor.
Amigo, desculpa, a Minoru ainda está acabando de se vestir, não? Mas a ilustre amigo vai chegar a essa hora, não?
Não tem importância, Minoru. O importante é que chegamos. Eu esperava que sucedesse qualquer coisa durante a noite.
Ele se tornou muito inteligente, não? Pois será que o inspetor tem uma bola de cristal, senhor?
Não, Minoru, não. Eu estou acostumado a lidar com crimes e criminosos.
Mas, inspetor, ainda bem que o senhor veio.
Acalme-se, Luzia. Tudo acabará bem.
Faça o favor de entrar. Por aqui.
Ah, inspetor. Tentaram estrangular Elvésio.
Sim. Aqui está a corda que o assassino usou. Felizmente sou um homem forte e consegui lutar.
O senhor chegou a ver o criminoso?
Infelizmente, não. Na luta, eu caí da cama e o assassino aproveitou a oportunidade para escapar. Estava muito escuro, as cortinas corridas.
Interessante essa cordinha de nylon verde.
Bem, inspetor, temos muito dessa corda aqui em casa. No quintal?
Eu sei. Eu tenho a mania indesculpável de bisbilhotar tudo nos locais onde ocorrem crimes. Fala muito bem. Então foi com essa corda que tentaram estrangular o Dr. Elvésio.
Eu estou lhe dizendo que sim, mas o senhor não parece acreditar. Acredita, talvez, que eu próprio tentasse estrangular-me.
Nessa casa tudo é possível. Deus sabe.
Cala a boca, Luzia. Quando terminar essa situação, a primeira coisa que vou fazer é pô-la pela porta fora. Estou farta das suas crendices, de suas desconfianças, de suas ameaças de fogo eterno e tudo mais, ouviu?
Aí eu vou embora mesmo. Eu não fico nesse inferno nem mais um dia. Basta o inspetor dar ordem que eu saio daqui que nem um foguete desaforada.
Eu tenho uma história para contar aos senhores. Peço-lhes, portanto, que prestem bastante atenção às minhas palavras. Por favor, sentem-se.
A senhora pode sentar aí. Vou falar um pouquinho.
Minoru, senta aí também, meu filho.
Senhor inspetor, já estou sentado, não?
Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode adivinhar nossa vã filosofia.
Vejo que o senhor, além de policial, é também versado em Shakespeare.
Cultura nunca é demais, doutor Elvésio. Em nenhuma profissão, não é isso?
Bem, mas a propósito de que vem a citação da fala do príncipe Hamlet, da Dinamarca? Ele era um louco para uns.
E perfeitamente normal para outros. Até os dias atuais, existem controvérsia a respeito da verdadeira personalidade do personagem shakespeariano. Uns o acham normal, outros um louco. É exatamente o que se passa conosco no momento. O assassino pode ser uma pessoa normal, mas também pode ser uma pessoa louca. Andei investigando, percorrendo o cadastro policial e descobri muita coisa.
O que, por exemplo, inspetor?
Descobri quem, entre os presentes, tem a mania de preparar armadilhas.
Ora, inspetor, o senhor não vai agora dizer que um de nós é um maníaco, um louco ou um...
Ou um doente, não é isso? Eu prefiro usar essa palavra, senhorita Dora. Doente. É exatamente o que eu quero dizer.
Por favor, mas é absurdo, inspetor. Somos todos pessoas de moral e capacidade mais que comprovadas e, afinal...
Todos?
O que é que há? Por que é que estão olhando para mim desse jeito? Pensa que eu sou louca, é? Que mania, senhor.
Mania de que, Luzia?
Ah, todo mundo tem a mania de dizer que eu sou louca. Só porque eu vejo as coisas claras. Ah, não me misturo, não. Por isso que dizem que eu sou louca. Mas o senhor sabe que eu não sou louca, né, inspetor?
Sei, sim, sei.
Aí, e você aí, hein, seu amarelão? O que é que você tá olhando aí pra mim?
Eu? Ah. Nada, não, não, não. Eu nem tava olhando pra senhora. Eu nunca.
Ah, pois é. Eu acho bom não começarem vocês também, não? Senão...
Acalme-se, Luzia. Ninguém duvida de sua sanidade. E eu mais do que todos.
Estão vendo? Olha, um homem inteligente, um homem de bem sabe que eu não sou louca.
Sei, sim. Luzia,
senhor?
Eu tenho até um presente para você.
Sim, senhor, o que é?
Mostre-me os seus pulsos.
Aqui são.
Assim.
Mas o que é isso? Por que você prendeu meus pulsos?
Depressa, Minolo, segure-a.
Ah, não, largue-me, largue-me. Malditos, largue-me. Eu não quero voltar para aquela casa, eu não volto. Só tem gente maluca, céu. Solte-me, solte-me, solte-me. É um castigo do céu a cair sobre suas cabeças. Solte-me.
Está chegando a ambulância que eu pedi.
Ai, Deus do céu, há de castigar todos vocês.
Podem entrar, a doente está aqui. Entra.
Deus do céu, há de castigar. Do céu, há de ter um castigo. Ai, eu não sou louca. Eu não sou. Solte-me. Deus, pede justiça. Ai, justiça será feita.
Meu Deus. Mas então foi ela. Mas por que, inspetor? Eu não entendo. Que mal lhe fizemos nós?
Luzia é uma pobre louca, fugida do manicômio judiciário, onde foi internada por sua última patroa, na casa de quem ela apenas tentou matar afogada uma criança mal criada. É sua maneira de fazer justiça, a ferro e fogo.
Mas e nós? Por quê?
Convenhamos que a vida nessa casa não é muito normal. Luzia, coitada, em sua loucura, armou-se em justiceira. A senhora escapou de ser assassinada, dona Sinira, e o senhor também, doutor Elvésio. Aliás, todos aqui escaparam de morrer para que Luzia fizesse justiça.
Mas, desculpe, pergunta, ilustre amigo, como o senhor desconfiou?
Uma palavra aqui, outra ali. Lembra-se de que quando eu disse que não era dona Cecília quem devia ser assassinada?
Lembro, sim.
O que foi que Luzia respondeu? Concordou plenamente.
É, isso.
Ela sabia que cometeram um erro matando a irmã da dona da casa. Depois vejamos. Qual era a única pessoa que não sabia que a irmã de dona Sinira chegara tarde e fora acomodada no quarto da irmã?
É verdade. Mas como não pensamos nisso?
Estavam todos muito preocupados consigo mesmos. Por isso, eram presas fáceis de todas as armadilhas preparadas por Luzia. Felizmente, em sua loucura, a pressa de fazer justiça, Luzia não planejava bem os crimes. Alguma coisa deve ter ocorrido na noite do crime para fazer com que Luzia, em vez de preparar uma armadilha, usasse uma faca de cozinha.
Eu já sei. Certamente ela escutou nossa conversa antes de sairmos.
E se não for indiscrição, eu posso saber de que falaram?
Eu e minha mulher chegamos à conclusão de que devíamos separar-nos para que cada qual vivesse sua própria vida.
Sim, sim. Agora eu me lembro. Luzia entrou com a bandeja do café e ouviu nossa conversa.
Está explicada a pressa em fazer justiça. Muito bem, meus amigos. Eu creio que termina aqui a minha missão nesta casa. Desejo-lhes boa noite e muito cuidado com as armadilhas.
Mas... mais armadilhas? Não me diga que a Luzia...
Não as pobres armadilhas de Luzia. Eu estou falando das armadilhas do destino. Boa noite. Vamos, Minoro. Vamos.
sabem beber, preferem sempre o melhor. Conhaque Tupar, produto de alta classe para o fino paladar.
Tupar, bebida fina.
Centenas de artesãos pobres precisam de um lugar para desenvolver, expor e vender seus trabalhos. O estado doou o terreno. O resto depende da sua contribuição. Ajude. Troque sua indiferença por um futuro melhor para centenas de famílias. Procure O Sol. Obra Social Leste 1. Rua Corcovado 252, Jardim Botânico. Telefone 266-5892.
O prazer é todo meu. Volta ao nosso lar. Pois tu és a mulher que eu mais amei neste mundo.
Continua o sucesso do programa de Ricardo Cravo Albim, focalizando a vida musical de Orlando Silva, o cantor das multidões. Canto Maior, uma pequena antologia dos grandes intérpretes da música popular do Brasil. Neste domingo, às 8h05, pela Nacional do Rio.
Porta na vida de fé, no silêncio das noites serenas.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Armadilhas. Participaram do programa de hoje os seguintes artistas: Luzia Auricéia Araújo, Minoro Cauê Filho, Sinira Silvia Augusta, Ronaldo Paulo Pinheiro, Dora Ilka Maria, Elvésio Wilson Marcos, Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som foi feito por Paulo Moura, na contrarregra Jorge Moreira, assistente Aldir Santana, sonofonia José Marques, ensaios Cauê Filho, direção de rádio teatro Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.